Uma herança é um conjunto de bens, direitos e obrigações deixados por uma pessoa que falece aos seus legítimos herdeiros. A sua divisão costuma ser feita com base no inventário, podendo ser extrajudicial em cartório ou judicial. Os registros históricos culturais disponíveis sobre os povos de Angola, das regiões do Norte, Sul, assim como do Leste, apresentam-nos um leque de hábitos e costumes que clarificam os procedimentos seguidos na sucessão da herança nas famílias. Em Angola, apesar de existir uma língua oficial, o português, as comunidades étnicas possuem suas línguas, também consideradas nativas, e tradições que são de cumprimento obrigatório por membros das mesmas comunidades e devem ser tidas em conta no momento da sucessão da herança. Os ovimbundos ocupam hoje o Planalto Central de Angola, que compreende as províncias do Uambo, Bié e Benguela. Neste povo, a herança era administrada por aquele que for o tutor dos filhos. Hoje, esse costume não é mais validado, infelizmente.
Antigamente, o que é tradicional é que, quando morre um dos progenitores, quem fica com os filhos, este herda a herança, porque é este que vai sustentar esses filhos. Este será o responsável desses filhos. E se for o caso do homem, a mulher fica com a herança. Se for o caso da mulher, o homem fica com a herança. Tudo que é a sua pertence, que adquiriram ao longo da sua convivência. Portanto, um desses é responsável para os bens e aguentar a sua família, a família que eles próprios criaram.
Este era um hábito, conforme disse, do antigamente, não é? Até hoje persiste?
É um pouco lamentável, porque a nossa tradição antigamente era observada e era respeitada por todos. Mas com esta globalização, com a nova visão do mundo, há muita coisa que está desaparecendo. Também, por outro lado, antigamente havia a entrega das famílias na religião. Mas hoje, esta tradição, para algumas pessoas, já não se observa. Há mais o interesse econômico.
No Norte, destacamos neste trabalho os bakungos, que enfatizam o lado materno, por ser a mãe geradora dos filhos, a quem cabe igualmente a responsabilidade de educar e orientar os descendentes. O mukongo Pedro Mendes explica que os filhos, no seu todo, são os herdeiros legítimos.
Para nós, quem herda sempre os bens é os filhos, porque nenhum irmão do pai deixaria os filhos deles andar em torta direito. De facto, para nós não existe que não ele faleceu, deixou pegar esse meio todo, a família se apoderar dos meios que esse cabeçalho da família deixou, não.
Caso o defunto não ter deixado filhos ou mulher, o sobrinho é o sucessor. Os irmãos, mãe e outros familiares diretos herdam parte destes bens, escolhendo, no entanto, um membro idôneo para administrar a herança. O povo bakungu faz valer um provérbio: Ndungu zakandankanzi diamuntu mukoshi jilungana, que em português significa: a herança da família não pode ser comida por uma única pessoa, daí que todos os parentes devem receber.
Caso que essa pessoa da família não deixou nada, nem filho, aí já nós vamos buscando o sobrinho. Porque o sobrinho, naquela altura, ou nessa altura, era considerado como o primeiro filho. O primeiro filho da irmã era considerado como teu primeiro filho. O irmão mais velho, seu irmão menor é que faleceu, esse bem quem cuida, ele é o irmão mais velho, porque ele é que fica como responsável da família. Esse filho também, se amanhã precisarem de alguma coisa, então a família está sujeito a sentarem, resolver as situações que tem a ver com as crianças. É por isso que eu disse que aqueles bens todos não são os bens todos que vão pelos filhos, não. Aqueles bens dados para o irmão mais velho, o irmão mais velho senta com a família, o que é que pode se fazer ou pode se vender, dividir um dinheiro em conjuntiva. Ninguém pode se titular daqueles bens. Nós, automaticamente, tem-se resolvido assim.
Os rundos no leste, sob o termo portuguesado lunda, significando poder, possuem uma grande diversidade do acervo cultural. O poder tradicional é considerado por eles uma herança, a par dos bens materiais. As duas linhagens, maternal e paternal, são muito relevantes. A sucessão da herança neste povo obedece a dois princípios. O Rund Gabriel Rinek contou-nos que o sobrinho, por ser gerado diretamente do ventre da irmã do falecido e por não deixar margens para dúvidas em ser ou não filho verdadeiro, herda o poder tradicional.
Eu vou subdividir em duas partes essa tal herança. Temos a herança das coisas e temos a herança do poder. No Jurund, normalmente o povo, essa herança pode ser matriarca ou patriarca. É como que se diz que chukaku danimuan, chukaku fanimui. O que significa que nós comemos com filho, ao morrer nós moremos com sobrinho. O porquê que vamos chamar o sobrinho, vamos invocar o sobrinho na parte da herança. E o Lunda disse que quem conhece o Ijinga, Tatku Ndamuan, Ma, quem conhece o verdadeiro pai do filho é a mãe. E nesse preciso momento, o meu sobrinho, não há nada a dúvida, o meu sobrinho é filho da minha irmã. E normalmente como que se fazia? Eu dava meu filho ou dava minha filha no filho da minha irmã para conservação dos valores familiar étnico. Rund nasceu com o poder, porque dizer Lunda é o poder.
Os bens materiais são destinados àquele que tiver capacidade de unir, cuidar e lidar com a família. Também pode ser escolhido um dos filhos para esta responsabilidade.
Os povos Runda, o que interessa é quem tem capacidade de cuidar da família. Não de expulsar a família, mas cuidar, juntar. Desde que tenha capacidade de unir, de lidar, esta que terá direito à herança. O filho pode, mas muito, muito é meu sobrinho.
Esses hábitos e costumes são muito semelhantes com os da cultura do povo Tchokwe, onde o sobrinho era igualmente chamado de herdeiro verdadeiro do poder tradicional. Diferentemente dos Rund, nos Tchokwes, o sobrinho herdava também os bens materiais, de acordo com as explicações do ancião de 80 anos, Manuel Moatenda.
Na língua Tchokwe, porque nós, no tempo dos nossos mais velhos, quem fica soba, quando morre, quem vai lhe substituir é o sobrinho, o filho da irmã e o pai que vem da tribo dele. O filho não pode substituir a herança do pai com soba, não.
Na verdade, papá, como é que o Tchokwe define a herança?
A herança é o pite. Então, se o velho tivesse algumas coisas, cabrito, galinha, então divide um bocado, dá na mulher e o filho da rede fica todo para o sobrinho.
Então, para os Tchokwes, o herdeiro é quem?
O sobrinho.
Por que é o sobrinho o filho, não?
Porque o sobrinho que veio do sangue do pai dele com a mãe é quem tem direito.
Essa prática já não se procede mais. Tudo por conta da mudança dos tempos. Atualmente, os filhos são considerados os legítimos herdeiros.
Hoje já não continua. Aquilo era antigamente, porque dizia que o direito é do sobrinho, né? Não, hoje a pessoa morre, tem mulher, deixa a mulher e os filhos. Todos os direitos, poder, é dos filhos e a mulher. Só naquela época, o Tchokwe era muito tapado. Dizia, porque o direito é do sobrinho, né? Não. Agora, hoje, as pessoas já entenderam bem a coisa, já aprenderam com os portugueses, já ensinaram que não. Todo o poder é a pessoa que trabalha. É para mulher e os filhos.
Hoje por hoje, ainda persiste a problemática no seio das famílias na partilha de bens deixados como herança, que na maioria dos casos é recebida pela família do falecido, deixando os filhos e a esposa sem nada e à deriva. Keishi Rosa, viúva há 6 anos, lembra a atitude negativa dos familiares do seu falecido marido, que disputam a todo custo a casa deixada por este. Ela e seus 9 filhos continuam recebendo ameaças para abandonarem a residência. É um testemunho real de uma mulher que enfrenta dificuldades para obter um bem deixado pelo seu falecido marido.
O pai morreu em 2017. Me deixou mesmo com essa casa mesmo. Mas o casa que me deixou com ele mesmo sempre é de confusão. Sou mais de 9 filhos. Mas esse momento de família já está começando a fazer confusão. Que eu sou para me deixar a casa, para ficar com ele. Eu, pai, sou na aluguel, começar a alugar mesmo. Mas já comento como eu não trabalho. Não estou a ver de forma que vou fazer que não. Aonde que vou parar com as crianças.
Mas esse comportamento da família começou tão logo que morreu o esposo? Ou atualmente, nesses dias?
Não, esse dia mesmo. Agora não estou a falar mais bem.
A viúva até foi acusada pelos familiares do seu falecido marido de esconder bens que este deixou.
Não estamos a pensar mesmo que não, no partido que ele estava a trabalhar mesmo, deixou mais herança, estava mesmo com dinheiro, vocês comeram. Mas eu não sabia isso. Não sabe mesmo isso. Ele não deixou nada. Ele só para me deixar a casa.
A igreja exerce um papel muito importante na pacificação dos espíritos dos cidadãos. O pastor Alberto Cabamba, da Igreja Metodista Unida, refere que é importante preparar espiritualmente as famílias, aconselhando os pais e educando os filhos, no sentido de saber lidar com a herança.
Nós, como a igreja, temos de aconselhar, em primeiro lugar, os pais. Como pai, deve preparar a família. Quando deixar alguma coisa, saber também o que deve deixar aos filhos. Se não há preparação, essa herança pode tornar mais uma coisa negativa na sociedade. E também, nós filhos devemos também aprender. Os filhos também devem aprender que a herança é uma bênção. Como igreja, queremos deixar o conselho aos pais, principalmente. A verdadeira herança que nós devemos deixar a nosso filho é a formação. Porque um pai que deixa uma formação a seu filho, parece que deixou uma herança que ninguém vai trazer ali problema, ou que ninguém vai receber, vai criar distúrbio ou constrangimento. Realmente, bem material como casas, dinheiro, viatura, podemos também deixar os filhos. Mas primeiro é preparar espiritualmente e moralmente as famílias que vão ficar, porque esse não traz problema na família.
E o grande problema, senhor pastor, são os outros familiares que se envolvem nisto tudo, prejudicando até os filhos. Como é que a igreja olha para este lado?
Esse é o problema da cultura. Nós, como igreja, não somos contra a cultura, mas há alguma coisa na cultura negativa que nós não admitimos na igreja. Suponhamos o pai deixa 5 filhos, é a mulher. Agora a família vem receber tudo em casa, é metáfora da casa. Essa é a cultura negativa para a igreja. Nós aconselhamos membros da igreja para ter primeiro o amor. Porque quem tem amor, mesmo que a cultura obriga a fazer isso, deve ter amor, saber que não, esse humano não pode ficar fora.
A matéria de sucessão da herança tem provocado muitos problemas nas famílias, que preferem seguir hábitos e costumes, pondo de parte as orientações da lei. O jurista Daniel Alfredo disse que sempre que há conflitos, devem ser dirimidos em sede da justiça e apresenta classes de sucessivas para a administração da herança, que começa com os descendentes até aos ascendentes.
O ordenamento jurídico angolano vem dizer o seguinte, que estamos perante a sucessão quando há esse chamamento de uma ou duas pessoas, tanto a titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa já falecida, que é aquilo que nós chamamos em latim de decujo, para a administração desse patrimônio deixado por ele. E, consequentemente, a devolução deste patrimônio aos seus herdeiros legitimários para a sua administração. Portanto, esta temática encontra o seu enquadramento jurídico tanto no seu artigo 2024 do Código Civil Angolano. Para que isso aconteça, a lei chama para esta administração desta herança deixada pela pessoa falecida, tanto algumas pessoas ou algumas classes de sucessíveis. Aquela que podemos encontrar na própria lei do Código Civil, nos seus artigos 2031 e seguintes, onde são chamados em primeiro lugar tanto os descendentes, estamos aqui a falar dos filhos da pessoa falecida, que é do decujo, para que sucedem a esta herança e que façam esta administração. Na ausência dos descendentes, a lei chama os ascendentes, que estamos aqui a falar dos pais do falecido. Na ausência dos pais, a lei ainda assim chama os irmãos. Na ausência dos irmãos, a lei chama o cônjuge sobrevivo para esta sucessão. Nas últimas das hipóteses, a lei chama o Estado. para tanto ter esta essa sucessão, tanto para a sua administração.
Aqui o ponto de vista do jurista Daniel Alfredo, tudo em volta da temática sucessão da herança na cultura dos povos de Angola. Não lute por heranças que são suor dos outros. Trabalhe e construa o seu próprio patrimônio. Todos somos bantus. E grande parte dos povos de Angola são de cariz matrilinear. Alguns obedecem a duas linhagens, maternal e paternal. Porém, favorecem familiares maternos como sendo os únicos herdeiros legítimos. Facto que tem provocado desentendimentos, separações e ódio no seio das famílias, o que vem prejudicando também os descendentes e a cônjuge. Os herdeiros legítimos têm sido prejudicados pelos tios e outros familiares ao se apoderarem dos bens deixados pelo falecido. O costume de o sobrinho suceder na herança não é mais válido como antigamente. Os povos de Angola entendem agora que a herança deve ser destinada aos filhos, embora em umas famílias o direito consuetudinário domina o modo de vida dessas famílias, ignorando a lei.